a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 28 de fevereiro. É o dia da independência do Egito, foi em 1922. É também o dia em que um grupo de ativistas americanos anti-escravatura se reuniu para formar um novo partido, o Partido Republicano. Foi em 1854. Lá fora hoje, 15 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia acusa rebeldes de violarem cessar-fogo na Síria. O presidente afegão apresenta proposta de negociações com os talibã. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. A Sonangol diz que houve transferência de milhões de dólares para o estrangeiro após a demissão dos dirigentes de Isabel dos Santos.
O administrador que cuidava das finanças da Sonangol, portanto, embora tivesse sido exonerado no dia 15, ordenou uma transferência no valor de 38 milhões de dólares.
No UIGE, disputa de terras ameaça expulsar camponeses das suas terras ancestrais.
Está toda a aldeia, ele varre toda ela e a população vai onde quiser ir.
Mas aí, através de dinheiro, o povo não tem valor de que gira Angola. Afinal de contas, aqui no mundo vive lá só pessoa com dinheiro.
Em Luanda, chuvas matam 3 crianças, temos pormenores. Vamos falar também do crime e das relações da população de Malanje com a polícia. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou hoje os rebeldes na região oriental de Ghouta, na Síria, de bloquearem a entrada de ajuda humanitária e de impedirem civis de deixarem a região. Ao mesmo tempo, a imprensa estatal responsabilizou os rebeldes pelo facto de nenhum cidadão ter deixado Ghouta, como denunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aquela organização internacional com sede em Londres continua a revelar ataques do exército sírio contra Ghouta. Ontem, num relatório das Nações Unidas, a organização afirmou que a Coreia do Norte terá ajudado a Síria a produzir armas químicas que o regime de Bashar al-Assad tem usado contra populações civis. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, propôs hoje conversações de paz sem condições com os talibã, o reconhecimento dos talibã como um partido político legítimo e a retirada dos nomes dos seus dirigentes da lista de sanções internacionais se estes concordarem em participar num processo de paz e abandonarem a violência. Falando na Conferência de Paz de Cabul, Ghani disse que as exigências dos talibãs para a revisão da Constituição poderão também ser levadas em consideração durante o processo. Contudo, disse que os direitos das mulheres serão respeitados, afirmando que estas estarão representadas em todo o processo de negociações, aprovação e aplicação de qualquer acordo. Os talibãs já indicaram estar prontos a negociar com os Estados Unidos, mas têm-se recusado a conversar com o governo de Cabul. Pelo menos 13 pessoas morreram no decurso de confrontos entre jovens muçulmanos e cristãos no estado de Kaduna, no centro da Nigéria, disse a polícia. Os confrontos eclodiram na segunda-feira na localidade de Kaswan Magani, a cerca de 45 km de Kaduna, a capital estadual. A imprensa local noticiou que os números divulgados pela polícia são inferiores à realidade, mas não avançou quaisquer dados. Os estudantes que sobreviveram ao massacre da semana passada numa escola da Flórida regressaram hoje às suas aulas. Legisladores federais e estaduais continuam, entretanto, a discutir como impedir outros incidentes do género e possíveis medidas mais restritivas de acesso às armas. A maioria republicana no Congresso continua a não colocar na agenda a possível proibição à venda de armas de guerra semiautomáticas, como aquela usada no ataque na Flórida. Entretanto, uma empresa nacional que vende artigos de desporto e armas, a Dix, anunciou que vai deixar de vender esse tipo de armas e proibir também a venda de qualquer tipo de armas a menores de 21 anos de idade. Mais de uma dezena de companhias americanas suspenderam, entretanto, as suas ligações com a Organização de Apoio ao Porte de Armas, a National Rifle Association. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com algo de sensacional. O presidente do Conselho de Administração da Sonangola, Carlos Saturnino, denunciou hoje a saída de montantes avultados, vários milhões de dólares, para um banco no Dubai, depois da exoneração do antigo Conselho de Administração, dirigido por Isabel dos Santos. Agora, disse ele em conferência de imprensa, cabe ao governo angolano decidir o que vai fazer sobre isso. Coco Mukuta.
Segundo Carlos Saturnino, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, após a exoneração do Conselho de Administração, dirigido pela Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, o responsável das finanças da empresa efetuou uma transferência de 38 milhões de dólares para a empresa Mater Business Solution, com sede no Dubai. Saturnino disse também que saíram ainda dois dias depois da exoneração daquele Conselho de Administração, pagamento de 4 faturas que não precisou o montante.
À noite, apercebemos que o administrador que cuidava das finanças na Sonangol, embora tivesse sido exonerado no dia 15, ordenou uma transferência no valor de 38 milhões de dólares para a Mater Business Solution, com sede no Dubai. Isto através do banco BIC, que passou a ser um dos bancos preferenciais a nível da Sonangol. Acho que isso dispensa comentários. Portanto, não foi o único caso. No dia 17 de novembro houve o pagamento de mais 4 faturas também. Ou seja, como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo ainda faziam transferências. Portanto, não pode ser um ato de boa fé, de certeza absoluta.
O PCA denunciou também pagamentos de salários e subsídios chorudos na gestão de Isabel dos Santos.
Mandante sem no SAP, ou o que vulgarmente está a ser chamado dentro do Grupo Sonangol como caixa número 2. Os salários da Sonangol, de toda a gente, sempre foram processados entre a direção de recursos humanos e a direção de finanças. Na situação atual, criou-se uma caixa 2, onde eram processados remunerações, tanto de um grupo limitado de pessoas, ou seja, 8 pessoas ligadas aos órgãos sociais, 26 pessoas ligadas a outros cargos de gestão na empresa. Facto interessante, entre outubro de 2016 e dezembro de 2017, processaram remunerações num valor global de 13 milhões de dólares. Se olharmos para o mapa que temos aqui deste lado, dá uma ideia da decomposição dos 13 milhões, isenção de horário, subsídio de férias, gestão, empregadas domésticas, habitação, alimentação, complemento de fundo de pensão, tanto, mas a diferença é que é pago aos próprios colaboradores.
Questionado ao Carlos Saturnino qual vai ser a medida da Sonangol para com os indivíduos que retiraram estes montantes, Saturnino disse ter já informado o governo angolano na veste de proprietário da empresa.
A primeira tem a ver com possíveis desmandos praticados e se o governo ou as instâncias governamentais vão levar isso até as últimas consequências. Os casos que aqui mencionamos, como as transferências foram feitas no dia 16 de novembro à noite, no dia 17, já foram reportados e entregues tanto a instâncias apropriadas. Portanto, a Sonangol, essa administração não foi colocada aqui para procurar casos para pôr no tribunal. Nós viemos para fazer gestão.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coco Mukuta.
Obrigado, Coco Mukuta. Entretanto, uma notícia aqui referente ainda à Sonangol. Um incêndio de grandes proporções deflagrou na base logística de serviços integrados da Sonangol, a Sonil, em Luanda. Na base atua principalmente a empresa de serviços de petróleo americana Schlumberger, a maior do mundo. Uma fonte no local disse à agência Reuters que trabalhadores das petrolíferas BP e Total foram evacuados da área. E agora vamos abordar mais um conflito de terras. É algo que surge regularmente, um pouco por toda a Angola. Desta vez, a história vem do Uíge, onde camponeses dizem estar a ser perseguidos para abandonarem as suas terras ancestrais. Manuel José.
Ijila Angola dista a 190 quilômetros da sede da província do Uíge, possui cerca de 300 habitantes que vivem essencialmente do campo e de um tempo esta parte queixam-se de estarem a viver dias de terror, segundo eles, por causa do empresário que quer ficar com as terras desta comunidade.
A nossa dificuldade é mesmo o senhor Maiaia que está a poder atentar, prejudicar o nosso bairro, os produtos que já estavam, por exemplo, mandioca, a jenguba, a banana, a batata doce, o milho, o feijão, é tudo.
Vocês vivem disso, Beto?
Sim, nós sobrevivemos disso. O senhor Maiaia não quer que nós ficamos aqui, ele quer mesmo, ele quer dizer, essa toda a ideia, ele varre toda ela e a população vai onde quiser ir.
Maiaia, através de dinheiro, o povo não tem valor de que gira Angola. Afinal de contas, aqui no mundo vive lá só pessoa com dinheiro? Nós sempre estamos perguntando a Deus. Na verdade, oh Deus, esse dinheiro que você fizeste é só para os homens grandes. Maiaia é homem grande, que podia nos ajudar a nós aqui do Quijila, que estamos a sofrer. Mas venho afundar mesmo, cavar buraco para de Quijila entrar. Aqui é no lugar dos nossos avós. Os papás cresceram aqui, morreram aqui. Agora nós não podemos sentar lá. Com qual é crime que sala? Com qual é crime?
A dona Beatriz Camponesa diz ter ficado doente por causa da perseguição sofrida por causa da sua lavra.
Estou paralisada mesmo. Esse serviço do senhor Maiaia, eu cresci bem, Beatriz mesmo, da verdade. Mas hoje em dia virei paralítica. É a perna, é a mão, já não move mais. Assim mesmo eu me levantar, minha filha, coitada, trabalho que lhe deram no senhor Maiaia. Ele não tem mais ninguém que lhe ajuda também. Essa é a única que eu tinha nas séries.
Nós contactamos o primeiro secretário do MPLA da aldeia de Ijila Angola, Ngonga Adolfo, que diz já ter tentado ajudar, escrevendo para as autoridades e nada de resposta.
Várias documentações. Várias declarações fizemos, mas aquilo não avança. Não avança sempre embaixo da carteira, ou talvez por um negócio, comuna, na comuna, no município e na província.
Tentamos ao telefone o contacto com o empresário Maiaia André, bem como a administração do Quiteche, mas sem sucesso. Os populares de Ijila Angola contaram com a presença de uma delegação de deputados pela bancada parlamentar da UNITA, que prometeu levar o assunto à Assembleia Nacional. A partir do IGE para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Luanda e leva-se para 11 o número de mortos das fortes chuvas que têm caído na capital. As últimas vítimas foram 3 crianças que morreram durante a madrugada de hoje. Venâncio Rodrigues.
As mortes resultaram de inundações e do desabamento de mais de 1000 residências em quase toda a zona suburbana da capital angolana, segundo dados provisórios do Corpo de Bombeiros. A chuva voltou a complicar o trânsito em alguns pontos da cidade capital devido à degradação das vias secundárias e terciárias no interior dos bairros e pelo mau funcionamento ou mesmo inexistente sistema de esgoto. O governador de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, andou pelos bairros durante toda a manhã desta quarta-feira para constatar as consequências da chuva e descreveu a situação como sendo bastante crítica, particularmente nos bairros do Rangel, Sambizanga, Kazenga e Viana. O apelo do governador à população de Luanda foi no sentido de manter a calma e evitar que crianças tomem banho ou brinquem nas bacias de retenção.
O quadro é crítico. Kazenga, o quadro também não é bom. A vida da brigada também não é boa. E, logicamente, aqui Viana, aqui à frente, a comarca, a estrada, praticamente está desaparecida. Logicamente, o saneamento não é dos melhores. E o Rangel, mais ou menos, é a situação que é. Viana também.
Entretanto, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, aponta para a continuidade das chuvas até às 19 horas desta quarta-feira. As províncias de Luanda, Bengo e Zaire são consideradas durante este período pelo INAMET como sendo área de risco devido à ocorrência de chuvas que podem atingir até 25 a 50 milímetros de precipitação em 24 horas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui em Washington, 12 horas 15 minutos, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e nesta primeira meia hora estamos a abordar essencialmente Angola, mas na segunda vamos falar da economia de Moçambique e vamos também falar da cena política na Guiné-Bissau. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. No Facebook, voaportugues. Se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos falar de crime. É algo que, segundo dados, tem vindo a aumentar e que preocupa não só o público, como também as autoridades angolanas. Em Malanje, dados oficiais indicam que mais de 1.300 crimes de natureza diversa foram registados no último trimestre de 2017. A polícia disse, por outro lado, que nesse período houve 119 mortos e 485 feridos em acidentes de viação. Mais de metade envolveram motociclos e ciclomotores. Recentemente, em Malanje, registou-se um encontro entre os munícipes, o governador Norberto Fernando dos Santos e o delegado do Ministério do Interior e comandante da polícia, o comissário António José Bernardo. A delinquência, as relações com a polícia e os motociclistas foram um tópico muito quente, como nos diz o Isaías Soares.
O tema do encontro foi o policiamento de proximidade no pavilhão Palanca Negra Gigante, em que o mototaxista João Marcos Mateus culpou que algumas desavenças nas estradas são originadas por agentes da corporação.
E quando nós estamos interpelados na via pública, encontra-se muitos agentes civis no auto de atuação, tem batendo o próprio jogo. Acaba de ser lesado. Ultimamente, a polícia acaba de perseguir. Isso é como se fosse uma guerra que nós estamos a enfrentar dentro dessa província.
Legado do Ministério do Interior e comandante da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo, referiu que a mota não é o único meio para ganhar dinheiro. As várias profissões merecem o devido lugar na sociedade angolana. Bernardo, que solicitou o cumprimento das leis e a colaboração de todos os munícipes desde Malanje, garantiu que os efetivos prevaricadores são sancionados.
Esses polícias mal criados que vocês estão a dizer aqui, estão a ser sancionados e expulsos da polícia. Mas também não podemos aceitar que um cidadão nacional, quando se lhe manda parar na rua, a polícia manda parar, ele, em vez de parar, atira a mota contra a polícia ou pura e simplesmente arremessa algum meio contra a polícia. Não. A esse cidadão, a polícia tem que ser mais repressivo. Quem não deve, não teme.
A ausência de diálogo entre o governo e a juventude foi igualmente apontada por Tenguna Faustino como outro motivo para satisfação dos cidadãos, exemplificando o distrato depois de não abertura de vagas para a obra da Centralidade de Malanje, em construção no bairro Carreira de Tiro.
Eu próprio participei numa manifestação em que levamos documento no governo provincial e quem nos atendeu foi o diretor da juventude provincial, em que, em vez das nossas preocupações serem satisfeitas com serenidade e com máxima responsabilidade, fomos ameaçados de que vocês são frustrados, são da UNITA, vocês são confusionistas, vocês são bandidos.
Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, mas se é verdade que nesse encontro foi afirmado também que as causas do crime estão identificadas, a verdade é que há muitas opiniões sobre isso. A Mayra de La Salette foi falar com uma psicóloga para discutir as razões do crime.
Os níveis de ansiedade da sociedade angolana podem estar na origem do aumento dos homicídios voluntários no país. A crise económica que se vive, o consumo excessivo de álcool e drogas e até as promessas dos políticos constituem um conjunto de fatores que contribuem para uma sociedade pouco saudável. A psicóloga Maria Encarnação Pimenta analisa o estado de saúde de uma nação que ela considera não ser criminosa, apesar dos comportamentos desviantes a que temos assistido.
Portanto, uma série de fatores sociais estão na base também desses níveis de ansiedade, esta crise económica. Há também o fator das drogas, sobretudo o álcool. Né? Os angolanos estão a consumir muito álcool, aliás, os estudos mesmos das Nações Unidas mostram isso. Né? Por outro lado, nós carecemos também muito de estudos epidemiológicos, de saber as causas básicas de comportamentos bizarros, como é o caso, por exemplo, de homicídios voluntários, em que, posteriormente, as pessoas parecem que caem num arrependimento.
Maria Encarnação Pimenta é psicóloga clínica e lembra também que a falta de educação, os casamentos prematuros e as expectativas que as pessoas têm em relação aos seus pares e à própria sociedade conduzem aos crimes que têm sido reportados, desde mulheres que esfaqueiam maridos a amigos que matam por um carro. A psicóloga aconselha o governo a fazer um estudo da população e a preocupar-se em criar mais escolas e hospitais do que cadeias.
Enquanto angolanos, que éramos um povo pacífico, mas que a carência de vida, as expectativas que as pessoas vivem em função dos discursos dos nossos governantes, essa grande expectativa, por exemplo, das pessoas prestarem contas dos seus atos, estou-me a referir agora nesta questão dos dinheiros, as promessas que foram feitas agora, quando foi da tomada de posse do novo presidente, e que parece-me que as pessoas agora vão perdendo esperanças. Temos um número elevadíssimo de crianças fora do sistema de ensino. Temos um número grande, muito grande, de indivíduos, pais de filhos, que estão, digamos, no desemprego. Há a expectativa que as mulheres têm para com os maridos e vice-versa. Os negócios ilícitos em que as pessoas se envolvem para sobreviverem. Nós, os angolanos, ainda estamos numa fase que é possível controlar o nosso comportamento através do processo da educação. Processo de socialização. Nós não somos um país criminoso, não temos uma história criminal. Em primeiro lugar. E em segundo lugar é investir mais na educação. Não é a polícia que acaba com a criminalidade. São as condições sociais da população, a educação em si, a saúde, o bem-estar. Isso sim poderá, por exemplo, reduzir mesmo a criminalidade. Não é o número de cadeias também, é o número de escolas e de hospitais, de condições sociais que vai, de fato, amenizar este estado bastante ansioso em que as pessoas se encontram.
Era a psicóloga Maria Encarnação Pimenta. Ela estava a falar com a Mayra de La Saleta. Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol espanhol, onde hoje há dois jogos muito interessantes. Vamos começar com o jogo entre o Atlético Bilbao e o Valência. É um jogo importante para o Valência, pois se ganhar hoje, ultrapassa o Real Madrid no terceiro lugar do campeonato, é verdade. Ontem o Real Madrid perdeu em Barcelona com o Espanhol. O Espanhol é o grande rival do Barcelona na cidade do mesmo nome. Quase uma vitória histórica, o Espanhol não ganhava o Real Madrid há 22 jogos. O Real Madrid parecia ter regressado às suas vitórias habituais, tinha ganho os últimos 7 jogos, ontem perdeu, e já em tempo de descontos. Zinedine Zidane fez entrar a sua equipa B, nem Ronaldo, nem Marcelo, nem Toni Kroos, nem Modric, nem Benzema, saiu-lhe caro. Há quem diga que, obviamente, a Real já não está interessado no campeonato, está concentrado na Liga dos Campeões. O defesa Verana diz que não há que pensar na diferença de pontos, mas sim em cada jogo. Real está em terceiro no campeonato, com 51 pontos a 14 pontos do Barcelona e com mais um jogo. E se o Valência ganhar hoje, passa à frente do Real, que desce para quarto lugar. O outro jogo de interesse hoje é aquele em Madrid, com a outra grande equipa da capital, o Atlético, que recebe o Leganés. Atlético não deve ter dificuldades, está em segundo lugar, Leganés em 14º. O Atlético está a 7 pontos do Barcelona, que joga amanhã, portanto, para permanecer na corrida ao título, o Atlético tem que ganhar, já que no domingo está no campo do Barcelona. Esse vai ser fogo. Vamos agora para o basquetebol americano. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, ganharam, bateram o Brooklyn Nets 129-123. Cleveland mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste, perseguido pela equipa aqui da casa. O Washington Wizards em quarto lugar, que ontem foi até Milwaukee e ganhar por 3 pontos, 107 104. Outros resultados de ontem: Miami Heat 102, Filadélfia 101, Portland 116, Sacramento Kings 99, Charlotte 118, Chicago Bulls 103, Los Angeles Clippers foi viajar, foi até Denver e ganhou 122-120. A Guiné-Bissau há muito que tem estado a atravessar uma crise política. É uma crise política atrás de crise política. Agora se fala-se de eleições, mas mesmo neste caso há disputa. Quando se devem realizar? Lassa na Kassamá.
Os cenários concorrentes apontam para duas direções: eleições legislativas em 2018, este ano, de acordo com o calendário eleitoral, ou em 2019, simultâneas com as presidenciais, conforme a mais recente proposta do Presidente da República. Para muitos atores políticos, as eleições legislativas devem acontecer no curso deste ano, à luz da Constituição, tanto mais que o fim da atual legislatura. Aliás, assim defende o Movimento Democrático Guinense, através do seu secretário nacional, Alberto Costa.
Eu acredito que é possível realizar as eleições desde que haja voluntário. Nós temos um primeiro-ministro ainda já nomeado, ouvimos a dizer que está a trabalhar no sentido de apresentar o seu elenco governamental à Presidente da República, e nós estamos a crer que, por aquilo que nos vem de cima, é que poderemos ter ainda o governo durante o mês de março. Então, como disse o Presidente da República no ato de empossamento do atual primeiro-ministro, que a missão primeira que ele tem é de organizar as eleições.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E o Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, com mais opiniões sobre a questão das eleições na Guiné-Bissau. Isso na segunda meia hora. Hoje vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos também falar de Moçambique. Mas para já vamos ficar com Coteja ao Bolila, de Stuart Copeland e Ray Lema. We'll be right back. Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 28 de fevereiro. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade internacional. O ministro das Relações Exteriores da Rússia acusa rebeldes de bloquear a entrada e ajuda humanitária em Guta. O presidente Afegão propôs conversações sem condições com os talibãs e a sua legalização como partido político. Presidente, conflitos entre grupos religiosos deixam 13 mortos na Nigéria. Nesta emissão falaremos ainda de um acidente que deixou 10 mortos em Tete, Moçambique. Também abordaremos a dívida moçambicana, as eleições na Guiné-Bissau, a moção que vai permitir alterar a lei da terra na África do Sul e continuaremos com a série sobre violência em Cape Town e muito mais. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, através das nossas rádios parceiras. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e no celular voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E através do nosso WhatsApp, o nosso número, através do qual pode contactar-nos, é mais um 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Na produção, Doris Dobson. A assistência técnica é de Alfredo Santos. E começamos com notícias, aqui o João Santa Rita.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou hoje os rebeldes na região oriental de Guta, na Síria, de bloquearem a entrada de ajuda humanitária e de impedirem civis de deixarem a região. Ao mesmo tempo, a imprensa estatal responsabilizou os rebeldes pelo facto de nenhum cidadão ter deixado Guta, como denunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aquela organização internacional, com sede em Londres, continua a revelar ataques do exército sírio contra Guta. Um relatório das Nações Unidas disse, entretanto, que a Coreia do Norte terá ajudado a Síria a produzir armas químicas que o regime de Bashar al-Assad tem usado contra populações civis.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, propôs hoje conversações de paz sem condições com os talibãs, o seu reconhecimento como partido político legítimo e a retirada dos nomes dos seus dirigentes das listas de sanções internacionais, se esses concordarem em participar num processo de paz e abandonarem a violência. Ao falar na Conferência de Paz de Cabul, Ghani disse que as exigências dos talibãs para a revisão da Constituição poderão também ser levadas em consideração durante o processo. Contudo, afirmou que os direitos das mulheres serão respeitados e que estas serão representadas em todo o processo de negociações, aprovação e aplicação de qualquer acordo. Os talibãs já indicaram estar prontos a negociar com os Estados Unidos, mas têm-se recusado a conversar com o governo de Cabul.
Pelo menos 13 pessoas morreram no decurso de confrontos entre jovens muçulmanos e cristãos no estado de Kaduna, no centro da Nigéria, revelou a polícia. Os confrontos incluíram na segunda-feira, na localidade de Kaswan Magani, a cerca de 45 km de Kaduna, a capital estadual, acrescentou a mesma fonte. A imprensa local, por seu lado, noticiou que os números divulgados pela polícia são inferiores à realidade, mas não avançou quaisquer dados.
Os estudantes que sobreviveram ao massacre da semana passada numa escola da Flórida, aqui nos Estados Unidos, regressaram hoje às classes. Legisladores federais e estaduais continuam a discutir como impedir outros incidentes do género e possíveis medidas mais restritivas de acesso às armas. A maioria republicana no Congresso continua a não colocar na agenda a possível proibição à venda de armas de guerra semiautomáticas, como aquela usada no ataque na Flórida. Entretanto, uma empresa nacional que vende artigos de desporto e armas, a Dix, anunciou que vai deixar de vender esse tipo de armas e proibir a venda de qualquer tipo de armas a menores de 21 anos de idade. Mais de uma dezena de companhias americanas suspenderam, entretanto, as suas ligações com a Organização de Apoio ao Porte de Armas, a National Rifle Association.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou num tweet o procurador-geral Jeff Sessions pelo modo como tem lidado com alegações de escutas ilegais. No seu segundo tweet, no espaço de uma semana, criticando o seu procurador-geral, Trump descreveu como uma desgraça a atuação de Sessions. Notícias dizem que o ano passado Sessions tinha apresentado a sua demissão depois de críticas públicas do presidente. Trump pôs agora em causa o empenho do procurador-geral para, com exigências do Partido Republicano, para investigar mandatos de escuta emitidos por um juiz em 2016 contra um membro da campanha de Donald Trump em investigações a alegadas ligações com a Rússia. Sessions disse ontem ter dado ordens ao inspetor-geral do Departamento de Justiça para investigar se houve abusos na busca desse mandato.
Thank you.
12:35 aqui na capital americana, Voz da América em português, hoje em Moçambique, na província de Tete. Um acidente que envolveu um autocarro causou a morte de mais de 10 pessoas. O autocarro saiu de Maputo e tinha pernoitado em Chimoio. Segundo uma fonte, o motorista perdeu a direção e o autocarro caiu em um precipício. Devido ao estado da viatura, nas primeiras horas desta tarde, a polícia não tinha conseguido ainda remover as pessoas de dentro da viatura. O número de pessoas no autocarro ainda é desconhecido. E continuamos em Moçambique, agora falando de economia. A agência de notação de risco Standard & Poor's considera que o país é daquele da África subsaariana com a maior percentagem da dívida em moeda estrangeira, cerca de 84%, devido sobretudo à emissão do Eurobond de 2016 e aos empréstimos das empresas públicas, as tais dívidas escondidas. Economistas afirmam agora que o facto de maior parte da dívida pública estar em dólares coloca sob pressão as divisas nacionais e torna mais pesado o fardo dessa dívida, como nos conta o Ramos Miguel desde Maputo.
Economistas ouvidos pela Voz da América disseram tratar-se de uma situação grave, com várias implicações, entre as quais a de colocar sob pressão as divisas moçambicanas, tal como reconheceu em comunicado o Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique, que fala também da volatilidade no mercado cambial devido a variações das grandes moedas. Mas, para o economista Roberto Kibana, existem outras implicações.
Além da pressão sobre as divisas, a composição da dívida em moeda externa também vai ter essas implicações na volatilidade. Quando eles quiserem se propagar essa dívida, eles têm que converter meticais em moeda estrangeira. Eles têm que comprar dólares. E nós sabemos que a nossa balança comercial não é muito boa. Uma pressão muito pequena sobre as divisas para fazer o serviço da dívida pode agravar essa volatilidade que o senhor estava a falar. Portanto, não é uma boa coisa quando um país é fraco na capacidade de gerar divisas, ter uma sua dívida em moeda estrangeira, porque abre janelas para esses fatores externos começarem a terem impactos sobre a economia nacional.
Por seu turno, o economista Constantino Maringola considera que estando 84% da dívida denominada em moeda estrangeira, significa que numa situação em que o dólar, o euro ou o rand se valorizam, a dívida também aumenta, assim como fica exacerbado o serviço dessa dívida. E isso faz com que o fardo da dívida seja cada vez mais pesado, enfatizou aquele economista. Entretanto, para Roberto Kibana, o grande problema é que, citamos, há muitas coisas que estão a ser feitas neste país que não têm nada a ver com o crescimento de Moçambique, como são os casos, por exemplo, da estrada circular de Maputo e a ponte sobre a baía da capital moçambicana.
O que tem a ver está a ser feito com tanta incompetência que até chega a ser criminal. Portanto, quando tu contraes dívida em moeda estrangeira e tu fazes essas coisas que não geram rendimento, algumas por pura negligência, o presidente Moço foi uma vez visitar o assunto das estradas aí. E falou dessa estrada aqui circular, falou daquele entroncamento lá da Info. Isso tinha que ser aberto, que não sei o que é. Desde que ele falou, já passa quase um ano ou mais. Nada está feito. Portanto, são essas coisas que fazem com que a dívida seja insustentável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Maputo. Agora temos na ponta da linha o Francisco Júnior, que nos traz a seguinte informação de que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, financia a instalação de um centro sanitário na província central moçambicana de Manica. O centro vai atender a população de Moçambique e Zimbábue, que vive próxima da fronteira de Machipanda, e os viajantes que por ali passarem. Francisco Júnior.
Carlos Manlia, administrador do distrito de Manica, explicou à Voz da América que o Centro de Bem-Estar vai atender todos os que passarem por aquela fronteira e as comunidades que residem nas cercanias do posto fronteiriço.
Este centro vai se fazer a testagem da malária, do HIV-Sida e saber o estado de saúde de cada um. O centro já está montado. O que nos resta neste momento é aguardarmos o último equipamento para o funcionamento em benefício das nossas comunidades. Neste momento, o equipamento vem da África do Sul.
Carlos Manlia, administrador do distrito de Manica, não revelou os valores, mas fez saber que a montagem do Centro de Bem-Estar é uma iniciativa da SADC que está igualmente a instalar outras infraestruturas semelhantes em outras fronteiras dos Estados-membros da organização. Localizado a 70 quilómetros de Chimoio, a capital provincial, o distrito de Manica é habitado por mais de 250 mil pessoas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
12:40 de Maputo, vamos a Bissau, onde os partidos políticos já estão de olhos na agenda eleitoral, enquanto esperam pelo encontro com o Presidente da República para a eventual marcação ainda este ano das eleições legislativas, encontros que devem começar ainda hoje. O calendário mais próximo seria o mês de maio, mas várias opiniões advogam para outubro ou novembro, devido à não atualização de dados eleitorais por parte do Governo. A Comissão Eleitoral disse que não sabe se poderá realizar este ano as eleições lá na Cassamá.
Os cenários concorrentes apontam para duas direções, eleições legislativas em 2018, este ano, de acordo com o calendário eleitoral, ou em 2019, simultâneas com as presidenciais, conforme a mais recente proposta do Presidente da República. Para muitos atores políticos, as eleições legislativas devem acontecer no curso deste ano, à luz da Constituição, tanto mais que o fim da atual legislatura. Aliás, assim defende o Movimento Democrático Guinense, através do seu secretário nacional, Alberto Costa.
Não acredito que é possível realizar as eleições desde que haja vontade. Nós temos um primeiro-ministro já nomeado, ouvimos a dizer que está a trabalhar no sentido de apresentar o seu elenco governamental à Presidente da República, e nós estamos em crer que, por aquilo que nos vem de cima, é que poderemos ter ainda o governo durante o mês de março. Então, como disse o Presidente da República no ato de empossamento do atual primeiro-ministro, que a missão primeira que ele tem é de organizar as eleições. Eu acho que, se houver a vontade, as deficiências ou dificuldades que nesse momento se verificam podem ser ultrapassadas.
A defesa do MDG para que as eleições tenham lugar em outubro ou novembro deste ano consiste no facto do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP, ter afirmado recentemente que não dispõe de meios financeiros para atualizar os dados eleitorais. Contudo, na opinião do MDG, não há motivos para realizar eleições simultâneas em 2019 e justifica porquê.
Não sei se não haveria um tipo de aproveitamento de certas posições.
Ora, analisando o cenário em presença com os atores políticos envolvidos nos jogos de interesses, falamos com Assana Sambu, jornalista e editor do jornal independente O Democrata.
Estamos numa situação muito, mas muito complexa. Apesar de que as autoridades, sobretudo o Presidente da República, tem desejo, manifestou o desejo de cumprir com o calendário eleitoral. Mas tendo em conta algumas situações que é do conhecimento de todos nós, é impossível conseguir cumprir o calendário eleitoral. Sabemos todos que aspectos técnicos contam muito, mas muito, neste processo eleitoral. Se não tomarmos o cuidado de cumprir com os aspectos técnicos, corremos o risco de ver um partido político a contestar as eleições na justiça. Isso quer dizer, ainda temos a questão para resolver a atualização de cadernos eleitorais, que é um aspecto técnico. Temos a questão do presidente da CNE, que é um debate que todo mundo recusa mencionar, mas é um aspecto também muito sério que é preciso mencionar e é preciso pôr o dedo na ferida.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Agora falemos sobre Angola, uma peça que foi apresentada na meia hora anterior pelo Koko Mukuta, em relação a uma conferência de imprensa anual dada hoje pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, que denunciou a saída de montantes avultados para um banco no Dubai depois da exoneração do antigo Conselho de Administração dirigido por Isabel dos Santos. Questionado sobre o que a empresa vai fazer com a saída desses montantes, o novo presidente da Sonangol disse ser da inteira responsabilidade do governo. Carlos Saturnino diz que após a exoneração do Conselho de Administração dirigido por Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, o responsável das finanças da empresa, efetuou uma transferência de US$ 38 milhões para a empresa Matter Business Solutions, com sede no Dubai. O PCE ainda denunciou também pagamentos de salários surdos na gestão de Isabel dos Santos. Essa reportagem será retomada dentro de momentos aqui pelo Paulo Oliveira e também na nossa página da internet. Entretanto, também hoje, mas na Sonangol, na base de logística de serviços integrados daquela empresa, Sonils, houve um incêndio de grandes proporções, mas ao que parece já está controlado. Os funcionários das empresas BP e Total foram evacuados na área. O Partido Comunista Chinês poderá colocar um fim aos limites dos mandatos presidenciais, um tema que está a provocar muita polémica e reações internacionais. Os Estados Unidos, no entanto, pronunciaram sobre o assunto, mas disseram que é um tema interno da China. A frase Imperador Xi foi removida das redes sociais chinesas. O anúncio da intenção do Partido Comunista de acabar com os limites dos mandatos presidenciais provocou alguma indignação. Esta decisão veio de repente e as pessoas estão confusas. É difícil entendê-la, disse Gan, cidadão chinês. Entretanto, em Washington, a decisão provocou uma reação mais silenciosa do que a habitual. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que o assunto é uma questão interna da China. O Departamento do Estado, por seu lado, divulgou na terça-feira um comunicado com um toque tradicional. Acreditamos que instituições fortes são mais importantes do que líderes individuais. Promover os direitos humanos e a democracia é um elemento central da política externa dos Estados Unidos. É um fundamento essencial de uma sociedade estável, segura e funcional. No início da semana, Donald Trump elogiou Xi, o líder chinês, dizendo que ele tem um grande respeito por ele. Para alguns observadores, esse comentário reflete uma mudança na longa tradição da política americana de encorajar a implementação da democracia na China. Christine Wormuth é analista do Atlantic Council.
I don't think that President Trump has to be openly critical in all of his statements.
Eu não acho que o presidente Trump deva ser abertamente crítico em todas as suas declarações, mas creio que existe uma maneira de ser mais crítico e cético quanto às ações da China como país, sem necessariamente personalizá-la contra o presidente Xi. Desde que assumiu a presidência, Donald Trump tem expressado muita afinidade por líderes autoritários e às vezes tem sido relutante em criticar os governos antidemocráticos. Entretanto, o relacionamento entre Donald Trump e a China poderá mudar em breve. Informações apontam que ele poderá tomar medidas comerciais que irão afetar as importações chinesas. Quando são 12 horas e 47 minutos aqui em Washington, continuamos agora com notícias do Sudão do Sul, o conflito que assola aquele país força milhões de pessoas para a fome. Segundo um novo relatório das Nações Unidas, o Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho de Daniel Scherf.
O plano visa corrigir as iniquidades que têm prejudicado essencialmente a população negra. Esta política tem os seus apoiantes, mas é pouco provável que terrenos sejam confiscados brevemente. Os deputados votaram ontem, terça-feira, para examinar como a Constituição pode ser emendada para possibilitar a expropriação da terra, uma medida que se encontra grande eco numa nação da minoria branca ainda controla a maior parte dos terrenos agrícolas. O maior apoiante da moção procurou assegurar ao país que nada de drástico vai ocorrer. Júlio Malema, após a votação.
No one is going to lose his or her house, no one is going to lose his or her flat, no one is going to lose his or her factory or industry.
Ninguém vai ficar sem a sua casa, ninguém vai perder o seu apartamento, ninguém vai ficar sem a fábrica ou a indústria. O que dizemos é que não vão ser donos da terra, que terão que alugar, dependendo do resultado da revisão constitucional. Trata-se de minimizar os receios de que a África do Sul se encontre no caminho do Zimbábue, onde a ocupação pela força de unidades agrícolas de brancos, no início dos anos de 2000, foi responsável pela queda da economia e a instabilidade política. O partido no poder, o Congresso Nacional Africano, apoiou a moção, desde que a expropriação não prejudica a produção da unidade, a estabilidade económica ou a estabilidade política, uma denominação vaga e muito ampla, segundo os analistas. O maior grupo de apoio da tomada de terras anunciou a moção como sendo uma fachada eleitoral por parte do ANC. A África do Sul, recordamos, vai realizar eleições gerais ainda este ano. Embora o debate seja acalorado, o que lhe falta, segundo o analista Ibrahim Fakir, são detalhes concretos.
At present, all bets are off. No one knows how and what this could mean. Theoretically, it could even mean that it does actually.
Em princípio, ninguém sabe como e o que isto pode significar. Teoricamente, pode mesmo significar o fim do regime da proteção da propriedade privada. Não existem dados fiáveis da propriedade de terras, embora um estudo recente do governo tenha encontrado que apenas um terço é propriedade privada. Qualquer alteração à Constituição requer 75% dos votos, significando 300 dos 400 membros do Parlamento.
Tempo. Continuamos aqui, como puderam ver, houve uma troca nas notícias. Aqui foi a aprovação ontem pelo Parlamento Sul-Africano de uma medida que vai permitir ao governo expropriar terrenos privados sem compensação. Este é o tema da agenda africana dentro de sensivelmente 20 minutos. Agora sim, vamos ao Sudão do Sul, onde o novo relatório destaca a fome que enfrenta aquele país. O Paulo Oliveira, outra vez, com um trabalho do Daniel Scurf.
A insegurança alimentar no Sudão do Sul pode afetar este ano mais de 7 milhões de pessoas, cerca de 60% da população do país, se não receberem assistência contínua, indicou as Nações Unidas. Um relatório conjunto de três agências da ONU indica que, nesta altura, quase metade da população tem estado desde janeiro ao nível da crise de segurança alimentar. Serge Tissot, o representante da FAO para o Sul do Sudão, sustenta que o piorar da situação é essencialmente devido ao alastrar do conflito. Mesmo com o apoio humanitário, diz Tissot, temos 1 milhão e 600 mil pessoas que se encontram muito perto da fome. Partes do Sudão do Sul foram declaradas no início de 2017 áreas de fome. A ONU alerta que as condições de fome podem regressar durante os meses de maio a julho, a menos que seja mantida a assistência e o acesso. A fim de se preparar, a FAO está a colocar alimentos em áreas que podem ser cortadas na estação das chuvas, que começa em abril. Planeia instalar 20% mais suprimentos alimentares do que no ano passado, ou seja, cerca de 140 mil toneladas métricas em mais de 50 localidades. Outros 2 milhões de pessoas são deslocados internos e, na sua maioria, não são capazes de cultivar os seus alimentos. Crystal Wells é a porta-voz regional da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, baseada em Nairobi. Segundo ela, as agências de assistência estão constantemente a responder a emergências, fornecendo alimentos aos deslocados e cuidados médicos aos feridos de guerra.
It's one of our largest responses in the world, and that's because the needs are just so great. So it's very important that.
Trata-se de uma das maiores respostas no mundo, isto porque a necessidade é enorme. É por isso importante que a comunidade internacional continue a fornecer apoio às organizações humanitárias como a Cruz Vermelha, já que constitui a diferença entre a vida e a morte.
Sérgio Justiça manifestou confiança em que a ajuda internacional vai impedir que a fome reapareça no Sudão do Sul, mas acentua que a ajuda alimentar ao país, cerca de 2 bilhões ao ano, é insustentável.
The solution is not only through the distribution of food. The fourth solution.
A solução não passa apenas pela distribuição de alimentos. A primeira solução deverá ser através de um acordo de paz e da reabilitação do sector agrícola no Sudão do Sul. Com o conflito a entrar no quinto ano, aquela solução não se encontra à vista.
Obrigado, Paulo Oliveira. Vamos agora dar continuidade a uma série que começamos ontem sobre a violência na cidade sul-africana de Cape Town. Hoje, o segundo capítulo, apresentado por Ana Guedes.
Uma operação contra gangues na zona de Cape Flats. A polícia arromba portas à procura de drogas, armas e traficantes. Mas parece que não conseguem acabar com as quadrilhas de criminosos que transformaram estes bairros da cidade do Cabo em campos de morte. Há mais de 120 gangues em redor da cidade do Cabo. O maior e mais conhecido, os americanos. Uma força poderosa no mundo criminal da droga e contrabando de armas. Mortos por contrato, tráfico de seres humanos e prostituição. Milhares de membros nas ruas com a bandeira americana e emblemas. Cada um pronto a matar ou ser morto, em lutas pelo controle do território.
Vão morrer. Eu sou quem mata, vou matá-los. Estávamos apenas a vender drogas e vieram atacar-nos a tiro.
E os inocentes? Que são apanhados em fogo cruzado.
Você nunca vai ouvir dizer que um americano matou uma criança ou uma pessoa inocente. Quando atiramos, atiramos contra as pessoas que são o alvo.
Quer isso seja verdade ou não, o fogo cruzado causa muitos danos colaterais. Tiroteios são causados por uma mistura de desemprego, a entrada de drogas e um fornecimento abundante de armas roubadas. É por isso que as autoridades da cidade do Cabo estão a utilizar o sistema ShotSpotter, um sistema em tempo real de detecção de tiros que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Sensores registram o som de tiros nas ruas. A tecnologia de GPS indica o local onde os tiros foram disparados. A informação é enviada para o Centro de Monitorização na Califórnia, onde é processado e enviado diretamente para a polícia local. O Shot Spotter foi originalmente levado para a África do Sul para combater a caça ilegal de rinocerontes, a primeira vez que foi usado em África. Entidades oficiais da cidade do Cabo dizem que o Shot Spotter não é uma varinha mágica, mas estão já a registar uma diminuição de tiros em zonas onde os gangues atuam, como Hanover Park.
Os números indicam uma diminuição dos tiros porque há um elemento de supressão, um desincentivo para disparar.
Engel e a sua equipa usam o Shot Spot para localizarem tiroteios.
E chegou o momento do desporto com o João Santarrita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol espanhol, onde hoje há dois jogos muito interessantes. Vamos começar com o jogo entre o Atlético Bilbao e o Valência. É um jogo importante para o Valência, pois se ganhar hoje ultrapassa o Real Madrid no terceiro lugar do campeonato, é verdade. Ontem o Real Madrid perdeu em Barcelona com o Espanhol. O Espanhol é o grande rival do Barcelona na cidade do mesmo nome. Quase uma vitória histórica, o Espanhol não ganhava o Real Madrid há 22 jogos. O Real Madrid parecia ter regressado às suas vitórias habituais, tinha ganho os últimos 7 jogos, ontem perdeu, e já em tempo de descontos. Zinedine Zidane fez entrar a sua equipa B, nem Ronaldo, nem Marcelo, nem Toni Kroos, nem Modric, nem Benzema, saiu-lhe caro. Há quem diga que, obviamente, a Real já não está interessado no campeonato, está concentrado na Liga dos Campeões. O defesa Verana diz que não há que pensar na diferença de pontos, mas sim em cada jogo. Real está em terceiro no campeonato, com 51 pontos a 14 pontos do Barcelona e com mais um jogo. E se o Valência ganhar hoje, passa à frente do Real, que desce para quarto lugar. O outro jogo de interesse hoje é aquele em Madrid, com a outra grande equipa da capital, o Atlético, que recebe o Leganés. Atlético não deve ter dificuldades, está em segundo lugar, Leganés em 14º. O Atlético está a 7 pontos do Barcelona, que joga amanhã, portanto, para permanecer na corrida ao título, o Atlético tem que ganhar, já que no domingo está no campo do Barcelona. Esse vai ser fogo. Agora para o basquetebol americano. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, ganharam, bateram o Brooklyn Nets 129-123. Cleveland mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste, perseguido pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, em quarto lugar, que ontem foi até Milwaukee e ganhar por 3 pontos, 107-104. Outros resultados de ontem: Miami Heat 102, Philadelphia 101. Portland 116, Sacramento Kings 99, Charlotte 118, Chicago Bulls 103, Los Angeles Clippers foi viajar, foi até Denver e ganhou 122-120.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora passar em revista a imprensa americana. O New York Times escreve que um dos maiores distribuidores de equipamento de campismo decidiu acabar com as vendas de armas de assalto após o tiroteio no Liceu da Flórida. Este diário salienta ainda que o massacre colocou o debate da posse de armas nas eleições intercalares de novembro. Por seu lado, o Washington Post destaca a possibilidade de entidades estrangeiras terem tentado tirar vantagem do genro e assessor do presidente Jared Kushner, invocando privilégio executivo. Outra assessora do outro elemento da administração Trump Hope Hicks recusou testificar perante a Comissão do Congresso. E Manafort, o antigo diretor de campanha de Donald Trump, enfrenta um julgamento em setembro. Chegamos ao fim da primeira hora desta emissão da Voz da América. Dentro de 27 segundos estará aqui o Paulo de Oliveira com mais notícias, a economia, também a agenda africana e a vida na América.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet, envia-o a português.com ou através do telemóvel. Envia-o a português e acompanhe-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:32 aqui em Washington. Lá fora, são dublado, temperatura era de 14 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continuada Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, ministros dos estrangeiros russos acusam rebeldes de bloquearem ajuda humanitária em Ghouta, na Síria. Presidente afegão propôs conversações com os talibã. 28 de fevereiro de 2018, estaremos com a agenda africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Presidente do Conselho de Administração de Sonangol, em Angola, Carlos Saturnino, denunciou a saída de montantes avultados para um banco no Dubai depois da exoneração do antigo Conselho de Administração, dirigido por Isabel dos Santos. Agora, disse ele, cabe ao governo angolano decidir o que fazer sobre isso. Coco Mucuta.
Segundo Carlos Saturnino, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, após a exoneração do Conselho de Administração, dirigido pela Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, o responsável das finanças da empresa efetuou uma transferência de 38 milhões de dólares para a empresa Mater Business Solution, com sede no Dubai. Saturnino disse também que saíram ainda 2 dias depois da exoneração daquele Conselho de Administração, pagamento de 4 faturas que não precisou o montante.
À noite, apercebemos que o administrador que cuidava das finanças na Sonangol, portanto, embora tivesse sido exonerado no dia 15, ordenou uma transferência no valor de 38 milhões de dólares para a Mater Business Solution, com sede no Dubai. Isto através do banco BIC, que passou a ser um dos bancos preferenciais a nível da Sonangol. Acho que isso dispensa comentários. Portanto, não foi o único caso. No dia 17 de novembro houve o pagamento de mais 4 faturas também. Ou seja, como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo ainda faziam transferências? Portanto, não pode ser um ato de boa-fé, de certeza absoluta.
O PCA denunciou também pagamentos de salários e subsídios chorutos na gestão de Isabel dos Santos.
Mandante sem no SAP, ou o que vulgarmente está a ser chamado dentro do Grupo Sonangol como caixa número 2. Os salários da Sonangol, de toda a gente, sempre foram processados entre a direção de recursos humanos e a direção de finanças. Na situação atual, criou-se uma caixa 2, onde eram processados remunerações, tanto de um grupo limitado de pessoas, ou seja, 8 pessoas ligadas aos órgãos sociais, 26 pessoas ligadas a outros cargos de gestão na empresa. Facto interessante, entre outubro de 2016 e dezembro de 2017, processaram remunerações num valor global de 13 milhões de dólares. Se olharmos para o mapa que temos aqui deste lado, dá uma ideia da decomposição dos 13 milhões, isenção de horários, subsídio de férias, gestão, empregadas domésticas, habitação, alimentação, complemento do fundo de pensão, tanto, mas a diferença é que é pago aos próprios colaboradores.
Questionado ao Carlos Saturnino qual vai ser a medida da Sonangol para com os indivíduos que retiraram estes montantes, Saturnino disse ter já informado o governo angolano na veste de proprietário da empresa.
A primeira tem a ver com possíveis desmandos praticados e se o governo ou as instâncias governamentais vão levar isso até as últimas consequências. Os casos que aqui mencionamos, como as transferências, foram feitas no dia 16 de novembro à noite, no dia 17, já foram reportados e entregues tanto a instâncias apropriadas. Portanto, a Sonangol, essa administração não foi colocada aqui para procurar casos para pôr no tribunal. Nós viemos para fazer gestão.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coca. E agora vamos para a Guiné-Bissau, que tem estado a atravessar uma crise política. Agora fala-se de eleições, mas mesmo neste caso há disputa. Quando se deve realizar? Lassana Kassama.
Os cenários concorrentes apontam para duas direções, eleições legislativas em 2018, este ano, de acordo com o calendário eleitoral, ou em 2019, simultâneas com as presidenciais, conforme a mais recente proposta do Presidente da República. Para muitos atores políticos, as eleições legislativas devem acontecer no curso deste ano, à luz da Constituição, tanto mais que o fim da atual legislatura. Aliás, assim defende o Movimento Democrático Guinense, através do seu secretário nacional, Alberto Costa.
Eu acredito que é possível realizar as eleições desde que haja vontade. Nós temos um primeiro-ministro ainda já nomeado, ouvimos a dizer que está a trabalhar no sentido de apresentar o seu elenco governamental à Presidente da República e nós estamos a crer que, por aquilo que nos vem de cima, é que poderemos ter ainda o governo durante o mês de março. Então, como disse o Presidente da República no ato de empossamento do atual primeiro-ministro, que a missão primeira que ele tem é de organizar as eleições. Eu acho que se houver a vontade, as deficiências ou dificuldades que nesse momento se verificam podem ser ultrapassadas.
A defesa do MDG para que as eleições tenham lugar em outubro ou novembro deste ano consiste no facto do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP, ter afirmado recentemente que não dispõe de meios financeiros para atualizar os dados eleitorais. Contudo, na opinião do MDG, não há motivos para realizar eleições simultâneas em 2019 e justifica porquê.
Não sei se não haveria algum tipo de aproveitamento de certas posições.
Ora, analisando o cenário em presença com os atores políticos envolvidos nos jogos de interesses, falamos com Hassan Assambu, jornalista e editor do jornal independente O Democrata.
Estamos numa situação muito, mas muito complexa. Apesar de que as autoridades, sobretudo o Presidente da República, têm desejo, manifestou o desejo de cumprir com o calendário eleitoral. Mas tendo em conta algumas situações que é do conhecimento de todos os guineenses, é impossível conseguir cumprir o calendário eleitoral. Sabemos todos que aspectos técnicos contam muito, mas muito, neste processo eleitoral. Se não tomarmos o cuidado de cumprir com os aspectos técnicos, corremos o risco de ver um partido político a contestar as eleições na justiça. Isso quer dizer, ainda temos a questão para resolver a atualização de cadernos eleitorais, que é um aspecto técnico. Temos a questão do presidente da CNE, que é um debate que todo mundo recusa mencionar, mas é um aspecto também muito sério que é preciso mencionar e é preciso pôr dedo na ferida.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos agora à atualidade económica. A taxa única de referência para o mercado financeiro de Moçambique vai descer de 25,75% para 25,5% em março, anunciou hoje o Banco Central em comunicado. A descida da prime rate é a quarta numa sequência de reduções iniciada em dezembro. Este corte no preço do dinheiro em Moçambique acompanha as sugestões de empresários, parceiros internacionais e outros agentes no mercado no sentido de aliviar as taxas de juro para dinamizar a economia moçambicana. Em Angola, a Sonangol arrecadou em janeiro deste ano receitas no valor de US$1,158 bilhões, revelou hoje em Luanda o presidente do Conselho de Administração da empresa, Carlos Saturnino. Do valor avançado na conferência de imprensa, US$884,586 milhões serviram para o serviço da dívida da empresa. Em Cabo Verde, o número de hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros do país cresceu respectivamente 11,2% e 12,3% em 2017 face ao ano 2016. O Reino Unido continua a ser o principal país de proveniência de turistas e Ilha do Sal a mais procurada. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas indicam ainda que os turistas do Reino Unido foram também os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estada média de 8,4 noites. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico revelou hoje que o Produto Interno Bruto do Brasil deve ter um aumento de 2,2% e não 1,8% como previra anteriormente neste ano. Após cair por 8 trimestres consecutivos, a economia brasileira voltou a crescer a um ritmo de 1,1% em 2017. A economia americana cresceu a um ritmo anual de 2,5% no quarto trimestre de 2017, uma décima abaixo do calculado previamente, revelou uma segunda estimativa do Ministério do Comércio divulgada hoje. O ritmo de expansão em 2017 mantém-se em 2,3%, acima de 1,5% do ano anterior, mas abaixo do crescimento de 2015, que foi de 2,9%. O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu nesta quarta-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a 62,67 dólares, uma variação de 0,30% em relação ao dia de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América, como sempre, às quartas-feiras. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vamos falar sobre a atualidade na África do Sul. O Parlamento adotou ontem uma moção que vai permitir ao governo expropriar terrenos privados sem compensação. O debate decorre há anos no país, com o próprio partido no poder, o ANC, a não mexer no assunto até agora. A moção foi aprovada com 241 votos a favor contra 84. Votos estes do Partido Aliança Democrática, antigo partido do Apartheid. E agora, uma comissão parlamentar vai apresentar uma proposta de mudança do artigo 25º da Constituição ainda neste ano. Também ontem, o presidente Cyril Ramaphosa fez uma remodelação do governo, que diz ter mandato para trabalhar até às eleições gerais de 2019. Para analisar esses temas, tenho em linha o nosso correspondente em Joanesburgo, Simeão Ponguana. Simeão, boa tarde. O Parlamento deu ontem um passo importante, na verdade, um tema que tem polarizado as posições no país. Já agora, eu pergunto, Simeão, para essa conversa, é já o dedo do novo presidente ou não?
De facto, este assunto da guerra na África do Sul é bastante sensível e tem estado a tocar quase todos os estratos sociais. Sobretudo os negros, a maioria negra na África do Sul não tem terra já desde 1913, como se sabe. Há uma lei que foi aprovada na altura em que então 80% da terra arrasa seria para os brancos e apenas 13% os remanescentes é que seriam exatamente para a maioria negra. Portanto, são terras menos férteis. Ora, de lá para cá, Os negros têm estado a lutar bastante para reaver a sua terra, expropriada pelos brancos na altura. E em 1994, quando a África do Sul se torna uma democracia multirracial, digamos assim, então havia uma grande expectativa de que os negros teriam de volta as suas terras. Só que já passou muito tempo e a ONC, de fato, definiu como prioridade, mas tem estado a hesitar a tomar medidas concretas, uhum. Ou seja, já expropriar a terra dos brancos. Ora, ontem, o que aconteceu no Parlamento foi o Partido para os Combatentes pela Liberdade, do ISF de Jules Malema, apresentou uma moção no Parlamento que visa fazer a revisão constitucional para incorporar esta matéria da expropriação da terra sem compensação. Então, o ANC apoiou a ideia, apoiou a moção, mas com pequenas alterações da moção, e só para dar o cunho do ANC, não porque, de fato, é uma questão, aquilo que se pode considerar uma birra política com a oposição, porque, de fato, a iniciativa foi do partido de Jules Malema, e então a moção foi aprovada. Vários pequenos partidos políticos com assento no Parlamento aprovaram também com o ANC e com o ISF esta moção. Então, a partir de agora, há uma comissão parlamentar que vai trabalhar na revisão da Constituição para incorporar a expropriação da terra sem compensação.
Essa comissão tem um tempo, tem um prazo ou não?
Diga-se sim ou não, porque, de fato, o apelo que o Jules Malema fez ontem no Parlamento foi que o assunto tem que ser muito acelerado, porque ele já foi membro do ANC e sabe que esta questão da terra já vem desde há bastante tempo. Aliás, o Congresso do ANC realizado em dezembro último também tomou essa decisão de expropriação da terra sem compensação. Uhum. Aliás, porque estava a perder terreno em relação ao partido de Jules Malema, que tem estado a insistir bastante nisso. E alguns militantes do partido de Jules Malema têm estado a ocupar, mesmo agora que estamos a falar, alguma terra aqui na África do Sul. Há muita terra, de facto, também ociosa, que não está sendo aproveitada, em que os seus proprietários, uns vivem na Nova Zelândia, na Austrália e não sei quanto, e aqui não está a aproveitar. Mas também está-se a dizer que há terra que está, digamos, ligada com bancos. Portanto, como é que vai ser possível? Então, mas há uma garantia do lado do governo de que o processo vai ser digamos, minucioso, no sentido de que não haverá violência, não vão desestabilizar o que eles dizem, não vão desestabilizar a produção agrícola, não vão desestabilizar a segurança alimentar, como aconteceu, por exemplo, no vizinho Zimbábue. Estão sempre a falar disso, mas que a expropriação vai acontecer. Não há prazo, mas pensa-se que até outubro, ou setembro, outubro do próximo, desse ano, queria dizer, o trabalho já estará concluído para já se começar a fazer a expropriação.
No ano que vem, o ano de eleição, já estamos em ano pré-eleitoral, é ano pré-campanha. Houve a moção recebeu 241 votos a favor, 83 votos contra. Este será um tema de campanha eleitoral, claramente?
Sim, isso é um facto, que este assunto surge exatamente à porta das eleições gerais de 2019, só que o que se passa é o seguinte: a maioria negra, de fato, precisa da terra. E então, o ANC, por exemplo, e o EFF avançarem com esta ideia de expropriação sem indenização, sem compensação, não haverá muitos problemas em tanto que tal, porque o voto maioritário está a favor da expropriação da terra.
Uhum.
O maior partido da oposição, a Aliança Democrática, obviamente, são os restos do Partido Nacional, aquele partido que em 1948 introduziu o apartheid aqui na África do Sul e intensificou a expropriação da terra dos negros sem compensação, portanto, adotada em 1913. Então, não haverá assim muito problema para o ANC, por exemplo, conseguir alguns votos por causa deste assunto, porque é a maioria que precisa disso. Todos estão claros que sim, o assunto da terra é sério na África do Sul, mas é preciso então evitar convulsões como aconteceram no Zimbábue.
Ontem, o presidente Cyril Ramaphosa anunciava uma pequena remodelação, disse, no entanto, que este governo, este executivo remodelado, tem um mandato curto até as próximas eleições. Como é que essa pequena remodelação foi aceita aí na África do Sul?
A remodelação foi aceita de uma forma geral, sobretudo pelo setor económico-financeiro, que é o mais poderoso no continente africano. Porque o presidente Zuma colocou ministros importantes, respeitados nas áreas económicas. Nomeadamente, para as finanças, foi recuperar o respeitado financeiro Kang Kanene, que foi ministro das Finanças durante algum tempo, e foi polemicamente afastado por Jacob Zuma, portanto, alegando que ia ser nomeado para um diretor de um banco do grupo dos BRICS, ou seja, dos 5 países de economias emergentes. Uhum. Incluem, portanto, o Brasil, a Rússia, a China, a África do Sul e a Índia. Então, mas isso nunca aconteceu. Afinal, era uma forma de afastar Kang Kanene, digamos, dos cofres, ou seja, dos cofres do Estado, porque Zuma queria apropriar-se disso. Depois houve uma grande confusão, houve muitas manifestações contra Zuma por causa disso. Também trouxe de volta Previn Gordhan para lhe deixar, por exemplo, no Ministério das Empresas Públicas. As empresas públicas aqui na África do Sul ainda têm um grande peso. Estamos a falar, por exemplo, da empresa de fornecimento de energia, geração de fornecimento de energia do Estado. Uhum. Portanto, está de rastros a essa empresa. Estamos a falar também das linhas aéreas de bandeira da África do Sul, da SA, que também estão de rastros por causa da corrupção generalizada. Então, era preciso trazer uma figura respeitada, que já tem experiência de governação bastante positiva, para pôr ordem nestas empresas. Trouxe de volta Derek Honeycomb, que era ministro do turismo, também afastado por Jacob Zuma. Portanto, para um setor do turismo, que é considerado uma mina de ouro, a céu aberto para a criação de postos de emprego. Aliás, 9 milhões de jovens sul-africanos não têm emprego neste momento na África do Sul. Entretanto, o setor de turismo precisa de um dirigente de calibre de Derek Honeycomb, que já esteve lá e já mostrou serviço lá. Portanto, este setor econômico-financeiro aceitou muito bem e o Rand está a fortalecer-se exatamente por causa destas medidas. Mas também, como é óbvio, num processo de negociações, aliás, é preciso dizer que Ramaphosa é o presidente do ANC mais fraco desde 1994, quando a África do Sul se tornou uma democracia. Por quê? Por causa dos votos. Uhum. Ele estava a concorrer para o cargo de presidente do ANC com Kossazana Dlamini Zuma, antiga esposa do presidente Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa ganhou por uma pequena margem de 200 votos. Isso significa que qualquer decisão que for tomar o ANC terá que ser uma decisão negociada. Por isso, ele, Ramaphosa, conseguiu pelo menos ganhar o setor econômico, mas perdeu o outro lado. Isto é, há ministros ainda que pertencem ou que vêm do governo de Zuma, foram mantidos, mas são ministros considerados muito incompetentes. Por exemplo, estamos a falar da ministra Pagadinho Dlamini, que foi transferida do Desenvolvimento Social e vai para agora a mulher, para o Ministério da Mulher na presidência. Essa senhora foi considerada a mais incompetente ministra no governo. Mas porque também é presidente da Liga das Mulheres do ANC, portanto, Ramaphosa teve que aceitar manter a senhora no poder. Há outros, por exemplo, Maluce Gicaba, que é considerado um dos arquitetos daquilo que é considerado aqui captura das influências, captura dos
do aparelho do Estado
pela família milionária Gupta. Esse foi tirado das finanças, onde foi colocado por Zuma e retornado para o Ministério da Administração Interna. A oposição, olhando para Batabile Dlamini, olhando para Maluce Gicaba, então acha que essa remodelação não foi boa. Podia ter totalmente retirado essas pessoas. Mas o setor econômico-financeiro está muito satisfeito com a remodelação neste momento.
Uma última questão, Simeone. Se estou correto na minha informação, parece que amanhã a Procuradoria-Geral da República pode avançar com as primeiras acusações ou a formalização de alguns processos. Há alguma reação neste momento dos apoiantes de Zuma dentro do ANC ou está-se numa calmaria dentro do partido no poder?
Há uma calmaria, sim, por uma questão até de coesão do partido. Aliás, é preciso mesmo concluir aquilo que estávamos a dizer na pergunta anterior, que esta cedência de manter alguns ministros incompetentes que vêm do governo de Zuma tem a ver exatamente com a coesão do ANC. Eu lhe dizia que Ramaphosa é o presidente mais fraco dentro do ANC, que então precisa de negociar quase tudo. Então, neste momento, por exemplo, o ANC não se pode pronunciar publicamente sobre o que vai acontecer a Jacob Zuma.
Obrigado, Simeão. Foi uma conversa com o correspondente da Voz da América em Joanesburgo, Simeão Pongwana, sobre a moção que vai permitir a alteração à lei do direito à terra na África do Sul. Também falámos sobre a remuneração governamental de ontem e a situação atual do ANC. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. E vamos passar para as notícias desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acusou os rebeldes da região oriental de Ghouta, na Síria, de bloquear a entrada de ajuda humanitária e de impedir os civis de deixarem a região. Ao mesmo tempo, a imprensa estatal responsabilizava os rebeldes pelo facto de nenhum cidadão ter deixado Ghouta. Aquela organização internacional com sede em Londres, o Observatório de Sírio de Direitos Humanos, continua a revelar ataques do exército sírio contra Ghouta. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, propôs conversações de paz sem condições com os Talibã, o seu reconhecimento como partido político legítimo e a retirada dos nomes de seus dirigentes da lista de sanções internacionais, se estes concordarem em participar num processo de paz e abandonarem a violência. Falando na Conferência de Paz de Cabul, Ghani disse que as exigências dos Talibã para a revisão da Constituição poderão também ser levadas em consideração durante o processo. Contudo, disse que os direitos das mulheres serão respeitados, afirmando que estas estarão representadas em todo o processo de negociações, aprovação e aplicação de qualquer acordo. Os Talibã já indicaram estar prontos a negociar com os Estados Unidos, mas têm-se recusado a conversar com o governo de Cabul. Pelo menos 13 pessoas morreram no decurso de confrontos entre jovens muçulmanos e cristãos no estado de Kaduna, no centro da Nigéria. Os confrontos eclodiram na segunda-feira na localidade de Kasuan Magani, cerca de 45 km de Kaduna, a capital estadual, acrescentou a polícia. A imprensa local diz que iniciou os números divulgados pela polícia, são inferiores à realidade, mas não avançou com quaisquer dados. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É cada vez mais evidente que nenhuma área geográfica é mais importante para o futuro dos Estados Unidos do que a Ásia-Pacífico. É a área para um terço da população mundial, produz um terço do produto interno bruto e contém algumas das maiores e mais dinâmicas economias do mundo, afirmou a assistente do secretário de Estado em exercício para os assuntos do leste da Ásia e do Pacífico, Susan Thornton, em testemunho recente na Comissão de Senatorial das Relações Estrangeiras. Existem, no entanto, desafios reais de segurança e da economia na região da Ásia-Pacífico, incluindo a ameaça da Coreia do Norte e o aumento da China autoritária, bem como o alastramento do terrorismo e do extremismo. A ameaça da Coreia do Norte continua a aumentar, as tensões e o extremismo. Retroceder na democracia, a governação, a corrupção e os direitos humanos e mina as perspectivas de estabilidade e de crescimento em alguns países. Estes problemas não serão resolvidos sem a liderança forte e determinada, e a administração do presidente Donald Trump está determinada e capaz de o fazer. Em resposta às tentativas de Kim Jong-un para desenvolver as capacidades nucleares e mísseis balísticos, os Estados Unidos deram início a uma campanha de pressão máxima sobre as ações diplomáticas e económicas contra a Coreia do Norte. Muitos dos nossos aliados ao redor do globo têm-nos seguido, restringindo ou acabando as atividades diplomáticas com a Coreia do Norte, cortando os laços comerciais e impondo e reforçando as sanções económicas contra a Coreia do Norte. Temos deixado claro à China o nosso desejo de um relacionamento produtivo e que devemos trabalhar para resolver as diferenças. No entanto, não iremos tolerar quaisquer tentativas de afastar os Estados Unidos da Ásia ou intimidar os países da região. Finalmente, continuamos a trabalhar com a APEC na promoção de princípios básicos de comércio livre e no apoio à arquitetura regional da ASEAN. A administração, sob a direção do Presidente Trump, trabalha nesse tipo de expandir e aprofundar as parcerias através da região, através da nossa estratégia Indo-Pacífico, para assegurar que os países tenham apoio para executar as suas decisões e não sintam pressão no sentido de assumir obrigações que prejudiquem a boa governação e o crescimento a longo prazo, referiu a assistente do Secretário de Estado, Thornton. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O fim da emissão da Voz da América de 28 de fevereiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.